Em uma audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, médicos, professores e representantes do poder público discutiram a urgência do compartilhamento de informações e formas de enfrentamento do vírus conhecido como primo do HIV, o HTLV. No Brasil, o HTLV atinge entre 800 mil e 2,5 milhões de pessoas. Essa é uma média que pode ser subestimada, já que muitas vezes o diagnóstico só ocorre na doação de sangue. Também chamado de vírus linfotrópico da célula humana, o HTLV é da mesma família do HIV e é transmitido de formas parecidas, por meio do contato sexual sem proteção, do compartilhamento de seringas e agulhas, em transfusões sanguíneas e durante a gravidez, no parto ou mesmo na amamentação. Mas o que o HTLV faz no organismo da pessoa infectada é diferente do que o HIV faz. Entre 5 e 10% das pessoas infectadas podem manifestar doenças graves. Pacientes infectados com o vírus muitas vezes não apresentam sintomas, mas quando eles surgem, as doenças que aparecem afetam diretamente a qualidade de vida do paciente e muitas vezes são fatais. Alguns tipos de câncer agressivos, por exemplo, podem atingir o paciente que tem HTLV, principalmente a leucemia. De acordo com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, apesar de ter sido um dos primeiros retrovírus humanos identificados, pouco se sabe sobre a sua distribuição. Além disso, ainda não foram implementadas estratégias efetivas para o seu controle, ainda não possui vacinação e não está na lista de notificação compulsória nacional. A negligência e a carência de dados epidemiológicos sobre o vírus HTLV foram os assuntos mais discutidos durante a audiência. A médica e infectologista diretora da Bahia Pharma, Ceuci Nunes, reforçou que as pessoas infectadas com HTLV são de populações em vulnerabilidade social.
Essas doenças negligenciadas, elas são negligenciadas porque elas são de populações negligenciadas. E a gente vê isso claramente onde a gente trabalha com o HTLV. São as pessoas com menor escolaridade, são as pessoas com menos condição econômico-financeira.
Para o professor Carlos Brites, da Universidade Federal da Bahia, uma das principais fraquezas que existem em relação ao vírus é a falta de dados confiáveis sobre o que acontece. Ele explicou que o SUS tem focado muito mais na transmissão vertical, aquela de mãe para filho. E apesar de ser necessário, é urgente pensar na transmissão sexual, que é muito recorrente no país. O diagnóstico do HTLV foi outro aspecto criticado pelo professor.
Testagem nem sempre é acessível e os testes disponíveis são baseados em testes imunológicos que requer estrutura laboratorial mais sofisticada. Encarece o teste e limita o acesso à população. Um teste rápido vem ser uma estratégia de facilitar esse processo e melhorar nossa informação sobre prevalência.
Pamela Cristina Gaspar, representante do Ministério da Saúde no debate, lembrou das iniciativas que já vêm sendo estudadas e aplicadas no combate e prevenção ao HTLV pelo Estado da Bahia.
A gente traz aqui que já existem muitas iniciativas dos estados com os quais a gente vem aprendendo muito para poder avançar isso a nível nacional. E dentre eles é importante destacar as ações do Estado da Bahia. A Bahia está na vanguarda desse enfrentamento, dessa linha de cuidado e todas as questões relacionadas ao HTLV.
A abrangência de políticas públicas voltadas ao HTLV na Bahia se deve à alta prevalência de casos da infecção no estado. Coordenadora da Associação das Pessoas Vivendo com HTLV no Brasil, a Digiane Oliveira é portadora do vírus desde os 12 anos de idade, mas foi aos 24 que os sintomas começaram a aparecer. Seu pai, mãe e irmãos também foram diagnosticados com o vírus, e um dos irmãos de Digiane faleceu vítima de leucemia. Ela contou que viver com HTLV causa adoecimento mental, mesmo para quem ainda não apresenta sintomas ou nunca apresentou.
Viver com HTLV é um significado muito triste. As pessoas têm esse significado de adoecer mesmo, de morrer, de sucumbir. A questão da depressão, que associada ao HTLV, é algo muito assustador. A culpa, o medo.
Jorge Solo, deputado pelo PT da Bahia, foi quem propôs a audiência. Ele destacou que são necessárias estratégias e tecnologias que possam aperfeiçoar a capacidade do SUS em atender esses problemas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.